Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e um jeito bem descomplicado, meu povo. Hoje é sexta-feira, dia 5 de abril de 2024. Como é bom receber você aqui na Morada. Como é bom saber que você está ligado com a gente. Depois de uma semana inteira de trabalho, né? Uma semana árdua de muita coisa, você, produtor rural, que não para, não para, o agro não para, o agro é essa coisa dinâmica, bonita, que a todo momento está fazendo com que o Brasil se orgulhe e cresça cada vez mais, apesar de tudo, né? Apesar das intempéries, apesar da política que não ajuda muitas vezes, apesar do econômico, apesar do Laninha, do El Niño, apesar de tudo, o produtor rural é esse homem, é essa mulher que crê, que acredita a cada dia. Seja muito bem-vindo. Hoje eu vou voltar um quadro que eu gosto muito, que é o Minha História com o Agro. Eu vou conversar com a Lismara Martins, que é médica veterinária, que é sócia proprietária da Plantio Jumil. E ela vai contar pra gente um pouco de sua história, um pouco da história de sua família, como que ela resolveu empreender no agronegócio, como que ela, uma médica veterinária, hoje é sócia proprietária de uma empresa que é referência aqui na nossa cidade. Daqui a pouquinho, você vai ficar sabendo muito dessa linda história.
Você está ouvindo Namorada do Sol FM.
Toda sexta-feira, o poeta Laor Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça.
Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta Laor Vieira.
Minha Infância na Roça. Houve um tempo em que o período da quaresma era intensamente respeitado, basicamente considerando os princípios religiosos. Evidentemente que os dogmas não eram aplicados na extensão de todas as igrejas. Mudou muito o comportamento das pessoas em relação a esses dogmas. A duração da quaresma é de 40 dias. Muitas pessoas, pretextuosamente, usavam esse período com o propósito de cumprir promessas. Por exemplo, não fumar, não consumir bebidas alcoólicas e não comer carnes vermelhas, etc, etc. Durante a Semana Santa, que se inicia com o Domingo de Ramos, muitas atividades eram suspensas, principalmente as das escolas. Lá na fazenda, a maior penitência mesmo estava a cargo das mães, visto que tinham que controlar a meninata que era serelepe e que não podia fazer nada. Ah, lembrando que não podia apanhar, principalmente porque era Semana Santa. Aí ficava tudo mais fácil. Entretanto, as promessas cresciam e ela gritava lá de longe: vocês vão ver, no sábado eu vou tirar a aleluia de vocês. Acontece que no meio de tantas restrições, na sexta-feira da paixão, à meia-noite, já se tramava o abate de galinhas para a galinhada. Já se colocava o Judas nas proximidades de fazendas com o propósito de provocar pagodes. Invadiam chiqueiros de vizinhos para roubar leitoas para o churrasco. Tudo isso era um grande contrassenso depois de tudo que se deixou de fazer nos dias anteriores.
Professor, um grande abraço, muito obrigado, até a próxima sexta-feira. Eu quero te fazer um convite para acessar o meu portal de notícias. Eu tenho um portal de notícias que todo dia tem notícia fresquinha para você do agronegócio. É o www.agroeprosa.tv. Se você acessar o www.agroeprosa.tv, você vai ter as notícias atuais do agronegócio na palma da sua mão. Pelo celular, pelo notebook, pelo computador. O importante é você ir lá, ler, gostar e deixa um comentário lá para mim. Fala que você ouviu aqui no programa, tá bom? Eu vou para o intervalo comercial e volto já já com a nossa entrevistada de hoje.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo. aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. A Soma Fértil conta com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, a sua concessionária Massey Ferguson. Em Rio Verde, ligue 3611-3300. Massey Ferguson é Soma Fértil.
Minha história com o agro. Minha história com o agro.
Namorada do Sol FM.
A minha entrevistada de hoje é Lismara Martins, que é médica veterinária e é sócia proprietária da Plantio Jumil. Lismara, que coisa boa falar com você. Que prazer. Seja bem-vinda.
Muito obrigado. O prazer é todo meu estar te recebendo aqui na Plantio Jumil. E espero que essa entrevista traga alguns conhecimentos a mais para os produtores e que a gente possa contar um pouco da nossa história também, para vocês conhecerem mais como que surgiu, né, e da onde surgiu a Plantio Jumil.
E você já adiantou aí, eu estou fazendo uma coisa inédita hoje, eu estou gravando o programa com ela direto da empresa dela. Então nós não estamos no estúdio na rádio, nós estamos aqui na Plantio Jumil. E eu estou revivendo, na realidade, um quadro desse programa que estava até meio assim, meio adormecido e tal, que eu gosto muito, que se chama Minha História com o Agro. Para você ter uma ideia, sabe quem já passou por esse quadro aqui no programa? Eu já entrevistei Alisson Paulinelli, nesse mesmo quadro. Já entrevistei Roberto Rodrigues, que foi ministro da Agricultura. Já entrevistei José Luiz Tejon. E várias outras personalidades. Hoje eu tenho o privilégio de entrevistar. Olha que coisa boa.
E o privilégio é meu também, com certeza.
Lismara, você é de Rio Verde mesmo?
Isso, sou nascida e criada em Rio Verde. Minha família é uma família tradicional de Rio Verde. E minha história aconteceu toda aqui em Rio Verde.
Conta pra mim, quem é a sua família? Quem são seus pais?
Meus pais. Eu sou filha de Lenildo Jaime Martins. Filho de Jerônimo Martins, o famoso Jerônimo Turco. Então, a gente veio de uma família tradicional, uma família muito grande. E meu pai se casou com Benedita, que é minha mãe de Ribeirão Preto, quando ele foi estudar em Ribeirão Preto. E aqui ele constituiu a família dele. Então, eu sou da família dos Martins, dos Jaime.
Seu pai é o Dr. Lenildo.
Dr. Lenildo, hoje já aposentado, mas muito, muito querido e muito amado por todos que encontram ele até hoje. Fala, tem uma história para contar de que, o senhor salvou meu filho, o senhor fez isso com meu filho. Então é muito gratificante quando eu saio com meu pai e ouço as histórias dos pacientes dele que vem e fala que salvou o filho ou o neto, hoje já neto, né? Porque hoje o papai já está com seus 83 anos de idade.
Eu tive o privilégio de ir a uma festa na fazenda do seu pai, que ele fazia para os garçons, só que ele servia os garçons. Ele era uma gratidão tão grande que ele tinha pela categoria dos garçons, sim, que naquele dia ele queria servi-los. E ele fazia isso com muito carinho.
E eu me lembro muito bem também. Eu me lembro muito bem e eu me divertia nessas festas.
Provavelmente era uma das crianças
que estava lá naquela
festa.
Correndo no meio de vocês ali.
Me conta uma coisa, você tem um irmão também que é muito conhecido, né?
Tenho, sim, o Dr. Alessandro Martins, o famoso Homem de Ferro.
Meu que agora está famoso nas redes sociais também.
Internacionalmente.
É, que também palestrando com
lugar. Sim, sim, é um orgulho também para nós, né? Um orgulho para o meu pai, para minha mãe, para toda a nossa família, eu, minha irmã. É um orgulho muito grande ver o que nosso irmão se tornou hoje, um ícone da cirurgia plástica facial e com técnicas desenvolvidas por ele, que hoje ele corre o mundo inteiro levando essa técnica. E ele, o que a gente acha mais bonito, Divino, é que ele não se fecha, ele ensina o que ele sabe, ele passa realmente aquilo que ele desenvolveu, e ele gosta daquilo, e hoje muitos e muitos profissionais seguem aquilo que ele desenvolveu. Então, Alessandro, graças a Deus, ele se tornou, e olha que ele ia ser engenheiro agrônomo, viu, Divino?
Pois é. Você é filha de médico, irmã de médico. O que você tem a ver com agronegócio? Me conta.
Assim como o Alessandro, na época, queria ser agrônomo, eu quis ser veterinária. E o meu pai sempre falava, não, mas vocês não vão mexer com isso? Alguém de vocês tem que ser médica? Minha irmã já era arquitetura, que nunca gostou de medicina. E o Alessandro falava, não, pai, vou fazer agronomia, vou fazer agronomia. Quando ele passou na faculdade, ele, pai, passei. Meu pai ficou triste, só que ele tinha passado para medicina. Aí foi a alegria do meu pai, né? E eu não, eu sempre quis veterinária, veterinária, veterinária. E assim, eu comecei a me envolver com essa parte do agronegócio, da pecuária, na verdade. Eu comecei na parte de pecuária. E me formei em Marília, em 98, eu me formei. E quando eu fui fazer meu estágio curricular, eu optei em fazer pela suinocultura, porque na época a Perdigão, hoje atual BRF, estava vindo para Rio Verde, para a região aqui, escolheram Rio Verde naquela época, e assim eu fiquei um ano em Videira, morei em Videira, Santa Catarina, trabalhando dentro de uma granja da Perdigão na época. E quando eu voltei para Rio Verde já formada e já havia terminado o meu estágio curricular, não havia oportunidade de trabalho dentro da empresa, porque...
Dentro da Perdigão?
Dentro da Perdigão. Na época, eles não tinham muito... assim, eles não contratavam mulheres para campo.
Não era cultura.
Não era cultura, isso. Aí eu tive que me virar, né? Aí eu comecei a ajudar o papai na fazenda, né? O papai atuava como médico na época ainda, e comecei a ajudá-lo na fazenda, mas não dava muito certo. E nessas indas e vindas de fazenda, fazendo compras para a fazenda para o meu pai, eu ia muito na cooperativa. E ali eu gostava sempre gostei muito de conversar, né? Sempre fui muito de dialogar, de perguntar, é sempre muito, como se diz, interessada nas coisas. E tinha um representante comercial, e ele me observou e me convidou para fazer um trabalho temporário com vendas de vermífugos na época, para pré-campanha de aftosa. E eu aceitei, era um trabalho de 6 meses apenas.
O que ele viu em você ali que chamou a atenção?
Eu acredito que meu jeito de conversar, meu jeito de abordar as pessoas, comunicativa, sempre muito com, como eu falo, com um palavreado fácil de conversar e às vezes até mesmo de conquistar as pessoas. Porque assim, os meninos que trabalhavam comigo sempre tiveram um carinho muito grande por mim, né? Sempre tratei eles muito bem, até hoje existem... Acho que 2 deles lá, 3, o Vilmar, o Zé Luiz e o Marcelo. Todos eles são da minha época, né? Então, eles são pessoas, assim, muito queridas, que do começo me ajudaram muito. E nessa evolução, né, dentro da área comercial, eu fui crescendo, outras empresas foram me vendo, me buscaram, aí eu trabalhei em outras 2 empresas, e na última que eu trabalhei, eu fui convidada para ir para Campinas, para ficar na área do marketing com eles. E nessa época eu já estava com meu marido, meu atual marido, eu namorava ele, a gente já ia ficar noivo, o Mário Augusto, também doutor Mário Augusto, lá da clínica radiológica. E ele falou, vá, amor, não vai dar certo, eu tô vindo embora para Rio Verde, você vai mexer com embora para Campinas? Isso não vai dar certo. E realmente não daria, né?
É, e naquele tempo Campinas era muito mais longe, não tinha
de forma alguma. E a gente já tinha pretensão em casar, né? A gente já falava em nos casarmos, então não dava. Aí eu saí da empresa, aí nesse meio tempo o Alessandro conseguiu a granja, que hoje nós temos uma granja, né, que nós somos sócios, o Alessandro, que conseguiu a granja, tudo, um sócio majoritário, e eu entrei com ele também, e a partir daí foram 15 anos, né, trabalhando com formação de equipe, que aí o Alessandro médico, né, ele sempre nessa vida, na correria dele, e mais agora ainda, eu sempre toquei a granja no sentido, assim, operacional, de suínos, um sistema produtor de leitões, SPL. E essa granja, durante 15 anos, eu trabalhei com ela, fiz toda a parte de formação de equipe, hoje nós temos uma equipe, assim, fenomenal, né, formada, e todo relacionamento via BRF, né, via AGIGO, que é a Associação dos Granjeiros da região.
Você chegou a fazer parte da diretoria da AGIGO?
Não cheguei, eu não quis, na época eu não me sentia segura, né, eu não conseguia me sentir segura, então assim, eu não quis, mas eu participava, ia às reuniões, dava as minhas, meus palpites, sempre muito transparente com aquilo que realmente eu achava que era. E com isso, sempre muito comunicativa, e a gente agora entrando assim, como que nós entramos na Plantio Jumil, como que surgiu a Plantio? O meu cunhado, o Clemente, casado com a minha irmã.
Deixa eu fazer o seguinte, você vai contar essa história da Plantio Jumil já, já, eu vou fazer um intervalo comercial.
Certo.
Preciso faturar um pouquinho, né?
Sim.
E já já nós vamos voltar com essa história já da Plantio Jumil, que eu quero entender um pouquinho mais a respeito disso. É coisa rápida, já já nós voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você já parou para pensar no futuro? Seu destino é fruto de suas escolhas que você faz hoje. Faça um plano de previdência do Sicoobi Empresarial. Mais do que uma aposentadoria tranquila, começar agora a realizar os seus sonhos mais cedo. Previdência do Sicoobi Empresarial, seus planos mais perto. Vá até uma de nossas agências ou entre em contato pelo WhatsApp 64 3620 0111. Sicoobi Empresarial. Arroba Somos Coop.
Minha história com o agro. Minha história com o agro.
Hoje eu estou entrevistando a Lismara Martins aqui no quadro Minha História com o Agro. Ela está contando a história dela, contando de onde ela veio, quem é a família dela, qual a história dela com o agronegócio, como é que tudo começou. É médica veterinária, né? Já trabalhou muitos anos em várias áreas e está contando para a gente hoje essa sua história. E no final do bloco passado, ela contava a respeito da Plantio Jumil, que é uma empresa, uma loja da qual ela é sócia hoje. Lismara, aí você estava lá na granja e tal, você sonhava em ter uma empresa, sonhava em ser empresária? Quer dizer, você já era empresária de certa forma, né? Já era empreendedora, mas você sonhava em ter uma empresa ali fora fora da área rural?
Divino, na verdade, eu nunca imaginei que hoje estaria como nós estamos hoje, né? Principalmente eu como a diretora da empresa. E, bem sincero, eu não acreditaria, assim, eu não imaginava que um dia seria, sinceramente. Sim. Mas as coisas foram acontecendo de tal forma que foi me pegando até de surpresa, sinceramente. Eu fui meio que pega de surpresa. E contando assim um pouco de como isso aconteceu, como que chegamos até aqui, como hoje Lismara, diretora da Plantio Jumil, responsável por alavancar realmente a empresa, tanto a empresa Plantio como a Jumil em si, que a gente, eu vou contar um pouco da história para você. Certo. Eu tenho um cunhado, né, o Luiz Clemente, ele é casado com a minha irmã, eles moram em Ribeirão Preto e eles são muito amigos do proprietário da Jumil, que é o Fabrício Moraes, né, o Fabrício e a Patrícia Moraes, eles são a terceira geração da empresa, da Jumil. E indo sempre a Ribeirão, a gente sempre conversava, e nessas minhas conversas que eu te contei lá atrás, que eu sempre conversei com um, com o outro, sempre vi a evolução das outras empresas aqui em Rio Verde, e eu sempre falava, o Clemente sempre falava, Fabrício, tá na hora, por que que você não pega? Hoje as empresas estão todas voltando para a parte de exclusiva, né? Hoje você pega as concorrentes da Jumil, todas foram para a parte de exclusividade. E a Jumil tem todo o mérito para ser também exclusiva e não ficar com revendas de multimarcas. E o Fabrício entendeu aquilo e eu sempre falava, Fabrício, faz isso que Rio Verde é a pujança do agronegócio, Rio Verde é tudo voltado, os olhos são voltados para Rio Verde hoje. Né? Por quê? pela qualificação dos produtores que hoje nós temos em Rio Verde, né? São produtores extremamente tecnificados, extremamente qualificados, extremamente exigentes. É, hoje, mais ainda, eu consigo enxergar isso.
E que tem o conhecimento, né?
Muito conhecimento.
Participa de tudo quanto é dia de campo, treinamento, cursos, tudo que tem, eles estão dentro.
Divino, me falaram há um tempo atrás, e realmente é o que me falaram, uma pessoa de muita influência na área do agro, em Rio Verde, me falou: Lismara, Rio Verde, existem produtores que Mato Grosso, até mesmo todos aqui da região de Rio Verde, voltam os olhares para eles. Aqui nós temos vários grupos de produtores, né? Temos o GAPES, que é o maior. Isso. Então, assim, tudo que acontece em Rio Verde, você pode ter certeza que está todo mundo olhando e vendo o que está sendo feito.
E eu te falo uma coisa, vou mais longe, Lismara, não é só o Brasil. Porque a gente já recebe grupo de produtores de outros países aqui desde a década de 80.
Com certeza.
Desde quando a colônia dos americanos era famosa aqui e tal, vinha gente de todo canto para conhecer e ver o que tinha de diferente nessa terra e nesse povo que plantava aqui.
Exatamente. E hoje a gente, você fala dos americanos, os holandeses. É incrível, Divino. A gente que agora anda bastante nessas propriedades, né? Que eu falo, que são empresas mesmo.
Sim.
Divino, é algo assim, lindo de se ver, como eles são extremamente profissionais, técnicos, organizados, é uma coisa assim, que eu vou te ser sincero, não dá pra gente brincar de ter uma loja de implemento agrícola, não dá.
Eu falo a mesma coisa do jornalismo, a gente tem que ter muito cuidado com o que fala aqui, porque o produtor que está nos ouvindo, ele entende tanto do assunto, que se eu falar uma besteira aqui, olha, muita gente vai chegar e me corrigir.
Exatamente. Muitos também são empresários, né? Que não só falando dos holandeses, dos americanos, mas falando também do pessoal da região, pessoas extremamente assim, voltadas mesmo para a coisa técnica mesmo, sabe? Pessoas que trabalham tudo.
Veio para cá do norte, do nordeste, todo canto.
Então, assim, como a gente, eu tinha já essa visão que Rio Verde era uma região extremamente, que valia a pena voltar os olhos para cá, e a gente sempre falando, né, com o Fabrício. Enfim, teve o Tecno Show ano passado, que inclusive eu não fui nem um dia. E todo ano eu sempre ia, a gente sempre ia lá um dia, visitava o Fabrício no stand para falar, dar um oi, sempre conhecemos o Evandro, que também está há mais de 30 anos na empresa com ele, que hoje ele é o gerente nacional, tá? Ele hoje faz parte até da diretoria da empresa. Então, assim, a gente sempre ia lá para conversar, né? Ah, nós somos daqui de Rio Verde, eles estão, chegaram, vamos lá falar um oi. E dessa vez eu fiz diferente. Falei assim, não, Fabrício, dessa vez eu não vou até aqui no show, porque eu não consigo ir, eu vou viajar assim, daqui 2 dias, estou numa correria. Vem aqui em casa que eu vou fazer um jantar para apresentar alguns produtores para você, porque a gente sabia que a Jumil estava vindo com máquinas novas, né, no mercado e que seriam lançadas na Tecnoshow e foram lançadas o ano passado. E assim a gente fez. Eu liguei pro Clemente, falei, Clemente, vou fazer tal. Avisei pro Alessandro, o Lê até também estava lá nessa reunião, nesse jantar. Só que eu fiz com o intuito de apresentar o Fabrício para alguns produtores. Quando eu cheguei lá, quando o Fabrício chegou em casa, foi, assim, uma coisa até bonita de se ver, porque ele reencontrou pessoas que eram amigos do pai dele, do Rubinho.
Que coisa!
Então, haviam produtores ali e filhos de produtores, né, que os pais já faleceram também, que tiveram uma história com o Rubinho. Então, assim, foi um jantar espetacular. O Fabrício se tocou muito com esse jantar e ele gostou muito do que ele viu ali. E ele falou, não, realmente a gente pode pensar em realmente ter alguma coisa exclusiva nossa aqui. E aí ele conversou muito com o meu cunhado, com o Clemente, e alinharam essa questão de trazer. E só que para trazer, meu cunhado falou, Lismara, eu preciso que você esteja comigo, porque eu moro em Ribeirão Preto. Você conhece bastante gente, né? Então, você tem o jeito e, assim, eu acredito que se nós nos unirmos, acredito que a plantio... Que, na verdade, ainda não existia plantio. A gente nem sabia que ia chamar plantio. Enfim, a conversa começou dia 5 de maio, né? Dia 5 de maio de 2023. Nós somos bebês ainda. Nós estamos na fase de crescimento ainda. E nós encaramos, sabíamos de início que ia ser algo muito difícil, havia acabado de ter troca de governo, já sabia que o pessoal já vinha falando do clima, que ia ser complicado, né? Então, assim, a gente já entrou com o pé no chão, né? Então, aí fomos procurar espaço, poderíamos ter procurado um espaço enorme na saída do Montevidéu, que a gente queria montar algo, não... E aí encontramos esse espaço onde você está hoje, que foi um achado.
Achado mesmo, né?
Porque você viu a estrutura que nós montamos aqui, ficou fantástico. Muito legal. E assim a plantio nasceu. Aí nós fomos pro Agrishow, lá em Ribeirão Preto. E lá foi aonde escolhemos o nome plantio, né? Que a Jumil trabalha com o lema, quem pensou plantio, pensou Jumil. E esse plantio ficou. E aí nós pegamos e adotamos o nome plantio, de acordo com o pessoal da Jumil, e assim nasceu a primeira concessionária Jumil do Brasil em Rio Verde.
Isso é mais uma história, né? É mais uma história. Primeira do Brasil em Rio Verde.
A primeira do Brasil em Rio Verde. Então, para nós é muito gratificante saber. E para a Lismara, mais ainda... de confiar em essa empresa a mim. E eu sempre falei para o Fabrício, falei, Fabrício, você pode ter certeza, eu vou honrar o nome da Jumil. Porque quando ele perguntou para o meu pai o que ele achava, isso sem eu saber, meu pai falou, Fabrício, se ela aceitar você... Né, o que vocês estão querendo fazer, porque lembrando, a Plantio Jumil, ela não é da Jumil, ele é do Clemente, né, com a minha irmã, eu e meu marido, o Alessandro com a Thaísa.
São três sócios, né, três casais de sócios.
Isso, né, três irmãos, tudo, só que ela não é da Jumil, ela é nossa. Então, assim, só quando a gente fala, mas por quê? Porque a Jumil é uma empresa genuinamente brasileira, né, então ela tá... em Batatais, e o dono é muito amigo do Clemente. Então, quando o Fabrício quis, idealizou em trazer para cá, ele perguntou pro meu pai, a gente precisa da Lismara, o que o senhor acha? Ele falou, se ela aceitar e se o marido dela aceitar, você pode ter certeza que você não vai se arrepender. Porque a Lismara é uma menina que tem brilho nos olhos nas coisas que confiam a ela.
Oh.
Sim, aí foi... Voltando aquela conversa e aí onde surgiu a plantio, né? Mas lógico que ela surgiu voltada pela pujança que é Rio Verde e região.
Deixa eu fazer mais um intervalo comercial e já eu vou continuar. Às vezes quem está nos ouvindo agora pode estar ouvindo algum barulho aí por fora e tal. É porque, na realidade, nós não estamos no estúdio da morada. Nós estamos... Eu vim fazer uma visita aqui na Plantio Jumil, eu vim conhecer a empresa, na realidade. Eu não tinha tido ainda a honra de ter vindo aqui. E depois até vou contar como é que eu vim parar aqui, né? No próximo bloco eu conto. Mas eu vou para o intervalo comercial. Rapidinho, gente. Já eu tô de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
No sudoeste goiano tem muita gente que cultiva o progresso. Muitas já sabem que para alcançar boas colheitas, além de muito trabalho, é preciso contar com as parcerias certas. Por falar em parceria, a Progresso Sementes também está presente em Goiás, com assistência técnica personalizada e uma ampla variedade de cultivares da Neogen e Dom Mário, para garantir altas produtividades. Quer saber mais? Acesse www.grupoprogresso.agr.br ou fale com um representante comercial.
Progresso Sementes. Semear, cultivar, progredir.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Vamos voltando agora aqui no programa. Esse é o Morada no Campo, seu programa do agronegócio de segunda a sexta-feira. Todo dia, gente. Todo dia tem entrevista aqui com os melhores do Brasil, né? Eu sempre trago os melhores para vocês. E hoje eu tenho o privilégio de receber aqui a Lismara Martins, que é médica veterinária e é sócia proprietária da primeira loja da Jumil própria. Quer dizer, a loja não é da Jumil, né? Ela já deixou isso bem claro. A loja é dela e de mais dois sócios, né? Mas é uma loja exclusiva, Jumil. E a Jumil tem um nome assim, Lismara, no mercado, um nome fantástico, né? Que é altamente reconhecido. Mas parece que ele ficou assim, um tempo meio apagado, né? E de repente vocês vêm com essa marca ressuscitando tudo isso. E por que que eu estou falando isso? Vocês fizeram um evento em Rio Verde, há poucos dias atrás. Eu fiquei sabendo desse evento, falei, eu tenho que ir lá participar, porque o Paulo Arbex estaria lá, e eu sou muito fã do Paulo, sou amigo dele, né? Estive lá, fiquei impressionado com a qualidade das pessoas, dos produtores rurais que estavam ali, né? Produtores assim, de altíssimo nível. Depois você postou um vídeo de uma reportagem que foi feita lá no evento. Eu vi um depoimento do Beto Bruxelli. Eu falei, meu Deus do céu, Beto é vendedor dessa empresa, né? Você ouvir um produtor rural falar da maneira com que ele falou da marca, dos produtos. Quer dizer, existe um patrimônio por trás desse nome, né?
Com certeza, Divino. A Jumil, realmente, ela teve alguns anos que ela ficou um pouco, não sumida do mercado, mas o que, que aconteceu? Começou a abrir, a gente fala que ela abriu muito o portfólio dela. Uhum. Porque o que a Jumil hoje, ela é focada em quê? Em plantio, plantadeira. Então, assim, a Jumil sempre foi especialista em plantadeira.
Ela voltou às origens, então.
Isso. Só que, num período do tempo, ela abriu o portfólio para cana, pecuária, e deixou de focar naquilo que ela realmente tinha na veia, que era o plantio.
Que era a grande expertise dela.
Isso. Aí, quando ela voltou com a ideia de plantio novamente, vamos fechar o portfólio, vamos focar naquilo que a gente realmente tem de grande conhecimento, né? Plantadeira. Já haviam lançado no mercado aquilo que esses produtores, aos quais nós estávamos falando, procuravam, que eram máquinas mais tecnificadas, parte mais máquinas de autotransporte, né, máquina de fechamento 3,20 para você embarcar numa prancha e transportar de uma propriedade para outra, que hoje a grande maioria dos produtores, uns plantam aqui, outros aí leva para o Tocantins. Tem fazenda pro lado de Montevidil e pro lado ali de Jataí.
Você pega o Beto mesmo, tem.
Tem, exatamente.
Santa Helena, Santo Antônio da Barra,
tudo
Planalto
lado.
Verde, né? Cada uma para um canto.
Então, aí, quando ela voltou, aí a gente já até fala, foi até bom ter dado esse tempo. Não, eu falo que as coisas acontecem, o Divino, de uma forma muito interessante. Eu falo duas coisas. Ela voltou e voltou com os defeitos todos corrigidos das outras, que já haviam lançado. Então, quando ela lançou o nosso... Eu falo nosso, mas às vezes pode ser até o meu xodozinho, que é a Expressa, que é a máquina Expressa.
Eu vi,
mano. E a T320, que foram as de lançamento, né? Que vieram para o mercado para entrar na concorrência mesmo. E se a Jumil não tivesse dado esse tempo, hoje a plantio Jumil não existiria, com certeza, né? Então, foi até bom, porque a gente agora voltou com a força total, né? Nome Jumil, e eu visto a camisa da empresa, porque é uma empresa, como eu falei, é uma empresa genuinamente brasileira. Nós estamos ligados a fábrica é uma extensão com a fábrica que nós temos. Então, o trabalho que é desenvolvido hoje é muito, muito fácil para nós.
É como se a fábrica estivesse aqui, né?
Exatamente. Você teve a oportunidade de estar no evento.
Isso.
Eu não sei se você já estava no momento que eu abri a palestra, que eu pedi para chamar toda a equipe da Plantio Jumil e a equipe da Jumil que veio.
Isso.
Divino, aquilo ali é algo que, não sei,
é inédito,
não é,
né?
Não é, é qualquer inédito. Empresa que consegue trazer o presidente do conselho, que é o proprietário da empresa, o diretor, o vice-diretor, o diretor de marketing, o de inteligência artificial, a parte de assistência. Então, ali estavam os engenheiros, mas ali estava muita gente. Então, isso assim, mostra a força, né, que um dá ao outro. Tanto nós aqui, trabalhando a marca, trabalhando com demonstrações, que a gente até vou te falar o que é o nosso propósito, qual é o propósito nosso da Plantio Jumil em fazer algo diferente, né? Que também para você voltar fazendo a mesmice, para nós não valeria a pena. E assim, eu gosto muito de desafios, muito de desafio. E essas demonstrações foram desafiadoras e nós tivemos grandes recompensas, retornos, e conseguimos mostrar o que a Jumil hoje tem de melhor.
Isma, hoje é sexta-feira, dia 5 de abril. Segunda-feira agora vai começar a Tecno Show, né? Que é uma das maiores vitrines. Eu acho que a gente tem que ter muito orgulho. Assim como a gente tem orgulho do nosso agronegócio aqui em Rio Verde, a gente tem que ter orgulho da Tecno Show, né?
Com certeza.
Eu participo já há vários anos do pool de imprensa da AgriShow, participo do pool de imprensa da Show Rural Copavel, faço parte dessas feiras aí no Brasil. E a Tecnoshow, ela não deixa a desejar em nada. Aliás, não só não deixa a desejar, como muitas coisas que acontecem aqui hoje são copiadas lá fora.
Com certeza.
Né? Vocês vão estar presentes na feira?
Com certeza estaremos.
Você falou que ano passado você não foi, esse ano você vai.
Ixi, todos os dias da abertura ao fechamento da feira. A Jumil, né, vai estar presente com o seu stand, que já está até montado. Nossas máquinas já foram todas para lá, as que nós tínhamos aqui em exposição, e outras já estão chegando da fábrica. E no estande da Jumil estarão todos todas as revendas da Jumil, da região, e nós também, como a Plantio Jumil, estaremos lá. Então o estande da Jumil vai estar lá para poder estar recebendo, oferecendo tudo de melhor para o pro produtor. E nós vamos ter a oportunidade, no Tecnoshow, na feira, de estar apresentando esses números de demonstrações que nós fizemos, até com depoimentos de produtores que fizeram. O que a gente pensa assim, ô Divino? Não é apenas fazer a venda, fazer a parte comercial. Que é o diferente que nós queremos fazer. O que nós queremos levar a mais para o produtor. Então, nós entramos com demonstrações, quebramos paradigmas, entramos em regiões onde já foi 100% Jumil e hoje não tem mais Jumil. E agora já está começando a voltar a ter, que isso é algo assim muito, muito gratificante para nós. E ali na feira nós vamos estar mostrando realmente esse trabalho que nós desenvolvemos com números, que foi divulgado até lá no evento do Paulo, que foi algo assim extraordinário, essa palestra que o Paulo trouxe para nós. Eu falo que o Paulo, ele tem a facilidade de mostrar realmente aquilo que todos eles já sabem. Mas eu pergunto, será que fazem mesmo tudo aquilo que eles já sabem?
O Paulo, ele consegue ser técnico, mas falando a linguagem do produtor rural, né?
Com certeza.
E ele dá uns puxãozinhos de orelha de vez em quando, assim, né?
Eu tenho certeza que vocês não fazem isso, viu, gente? Aí só vi os produtorzinhos.
Aqui em Rio Verde isso não acontece.
Não acontece.
É o Paulo, gente.
Então, assim, a Plantio vai estar presente com esses diferenciais, mostrando realmente o trabalho que foi feito, os números que nós obtivemos com os nossos trabalhos, e para também reforçar aquilo que a gente preza, pós-venda. O pós-venda de vinho é algo que a gente não pode falhar. A empresa não pode falhar.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem muita gente falando em crise, então a gente sabe, né? Lógico que tem crise. Não adianta querer tapar o sol com a peneira também e falar que está tudo lindo e maravilhoso. Uhum. Mas também, assim, não é o fim do mundo, não é desespero. O agronegócio é cíclico, passa por momentos bons e ruins e tal. Pelo que você tem conversado com os produtores, eles estão dispostos a investir? Eles estão dispostos a comprar? E outra coisa, vocês que têm acesso a bancos, vai ter dinheiro? Vai ter crédito para o pessoal comprar, investir?
Ó, a respeito de bancos, já veio uma instituição, já veio, nos procurou, já mostrou que tem. Até foi o Banco do Brasil.
Eu vi o pessoal do Banco do Brasil.
Isso. Né? O pessoal da Sicred também está agendado conosco aqui na terça-feira. Provavelmente vai ser na quarta, porque terça eu acho que eu vou ter que estar lá na Tecnoshow também para apresentar propostas e que assim, eu acredito que não vai ser aquela
explosão,
não. A gente também tem que ter ciência, pé no chão. Mas existem sim negociações já feitas, existem sim produtores que estão ainda fazendo investimento, pessoas que viram o que nossa máquina tem de bom, que com aquela continha que o Paulo fez, vê que lá se paga. Entendeu? A máquina se paga. Então, assim, nós da Plantio, da Jumil, acreditamos que, não, sabemos que não vai ser o ano de ouro, mas a gente acredita que nós vamos ter, sim, negociações, como que a gente já tem hoje algumas negociações já para deixar para feira, né? Isso aí, com certeza, tem sim.
Eu acho que o ano de ouro, quem faz é a gente mesmo, né?
É.
Se a gente for esperar tudo ficar bem, para a gente tá, e é fácil, né?
É, certeza.
É igual o produtor rural, ele coloca a semente lá na terra, ele não tem a certeza absoluta de que vai nascer, ele tem a fé.
É isso,
né?
Aí.
Eu falo que a fé é a certeza daquilo que a gente não vê, né? Mas você sabe que existe.
Que existe.
Isso é que te motiva a continuar.
Exatamente.
Mara, adorei conversar com você, viu? Muito obrigado por me dar o privilégio de ouvir a sua história, saber que você é filha de uma pessoa que eu admiro muito, né? Tenho muita admiração pelo seu pai, pela história de vida dele, né?
O seu irmão,
né? Inclusive, sou paciente dele.
Aham.
Né? E parabéns por ter a iniciativa, por ter o empreendedorismo de trazer essa empresa para Rio Verde, a primeira, né? Com certeza. Outras, né, estarão pipocando aí pelo Brasil, para tudo quanto é canto.
Se Deus quiser.
Mas vocês, mais uma vez, mostraram a pujança de Rio Verde, a pujança do nosso agronegócio e o quanto a gente precisa de respeitar, né, de acreditar nesse nosso agro. Muito obrigado. E com certeza essa é a nossa primeira conversa de muitas outras que virão.
Eu que agradeço imensamente. E só para finalizar, você comentou do Beto Bruselli, né? Que falando um grande marketing para Jumil, né? Com certeza. Mas, Divino, eu te falo, hoje, todos os produtores que nós conversamos tiveram ou ainda têm uma Jumilzinha na sua propriedade. sem mentira, todos já tiveram uma Jumil, ou ainda tem alguma que está lá guardadinha, que faz um trabalho. Então, eu quero convidar esses produtores que ainda não conhecem a Plantio ou Jumil, que venham até a nossa loja aqui na Pausanes, venham conhecer, venham ver como estamos trabalhando, o que nós temos de diferencial. O Paulo Arbex foi uma das formas que nós começamos a mostrar que estamos vindo com
uma das vozes.
Então, eu peço que acreditem em nós, que estaremos com certeza trazendo muita rentabilidade para o bolso do produtor.
Obrigado por me receber aqui na sua casa, também na sua empresa, viu?
Muito obrigada a você, viu?
Eu tive o privilégio de conversar com a Lismara Martins, que é médica veterinária, sócia proprietária da Plantio Jumil. Final do Morada no Campo. Eu espero que você tenha gostado, eu adorei da nossa prosa de hoje, adorei essa conversa. E na segunda-feira nós estaremos direto da Tecnoshow comigo. Ano passado eu fiz todos os programas da nossa van, que é o nosso estúdio móvel, direto da feira. Esse ano, de novo, A Morada estará presente, porque a Morada é a rádio que fala do agro, gente, desde sempre. Tem 34 anos que a Morada fala do agro, toca a música que o produtor rural gosta. Né? A Morada é a cara do agronegócio. E nós estaremos com o nosso estúdio móvel direto da feira, a semana toda, trazendo o programa a cada dia, muito especial para vocês. Um final de semana maravilhoso, que Deus abençoe sua vida, seus projetos, muito juízo nessa sua cabecinha. Segunda-feira nos encontramos lá na Tecnoshow. Grande abraço para você e até lá. Tchau, tchau.